Você está ouvindo 7 Pontos.
Bom, maravilhoso. Agora vocês estão entendendo por que a gente está falando de apometria e umbanda. Porque quem auxilia nesse trabalho todo tem os pretos velhos. Exu é essencial no trabalho de apometria, né?
Nada acontece sem Exu.
Nada acontece sem Exu, gente. Isso é uma regra. Então, eles que acompanham nesse resgate no umbral, vão até lá com a gente, fazem a com a gente, ó. Com vocês, fazem a proteção.
Isso.
Trazem de volta. Acontece de algum obsessor não querer ir embora e eles auxiliam nisso também?
Não, nunca aconteceu.
Não?
Não,
todo mundo
a triagem já é feita pela espiritualidade.
Entendi.
Então, a espiritualidade já sabe, é o momento.
Uhum.
E quem tá lá no umbral já tá esperando ser resgatado, né? E quer realmente sair. O que pode acontecer de não querer é quando é a incorporação mesmo.
Ah, tá.
Lá na incorporação, não na captação.
Uhum.
Na incorporação, vinha o obsessor e o doutrinador, então, conversa com ele, mostra todas as conversas, com técnicas, com as leis, e ele não quer.
Uhum.
Mesmo assim, não aceita, e a gente percebe que não vai conseguir, então uhum. Os Exus também vêm e levam.
Tá.
E levam pelo portal da tronqueira,
uhum.
E aí dali, eles não é mais também, a gente não alcança mais,
uhum.
E acredito eu, né, a Aline acredita que serão positivados e tratados lá em outro ambiente que...
Sim, precisa de um tempo melhor de conversa.
Que não precisa do aparelho mediúnico, né? Que a nossa função é ser aparelho mediúnico.
Uhum.
O nosso aparelho mediúnico não conseguiu.
Uhum.
Então, é lá no astral. E lá no astral é o que acontece nas giras, né?
Sim.
De forma mais empírica, porém, também são positivados, encaminhados, são resgatados...
Mesma coisa.
Mesma coisa.
Me lembro uma vez do pai Renato falando sobre isso. Falou, gente, isso não quer dizer que a gente tá tirando o obsessor aqui, né? E queima pólvora e faz aquele uhum. trabalho e pega o médico de transporte. Não quer dizer que eles não vão ser doutrinados. É que aqui não dá tempo.
É.
200 pessoas para atender, né?
Sim.
Consulta uma atrás da outra. Uhum. Então, aqui, a gente só tira, a espiritualidade leva e o trabalho de doutrinação é feito lá em cima,
sim.
em Aruanda. Na apometria, a gente já consegue mais rápido, né? Fazer o trabalho de doutrinação ali e encaminhar já doutrinado.
É
já
por isso que a analogia do hospital, né? Eu peço uhum. desculpas por ser uma analogia, às vezes, muito básica.
Uhum.
Mas a analogia do hospital é essa. Então,
sim.
lá no pronto-socorro, a gente não vai fazer cirurgia,
uhum.
né? Não vai...
Umbanda é pronto-socorro.
É o pronto-socorro.
Tá ali, precisa fazer aquilo.
A apometria uhum. lá, o centro cirúrgico mesmo, que vai fazer a cirurgia. Vai tirar lá na raiz do problema, né?
Uhum.
Vai a fundo da questão... Pra curar pra sempre.
Entendi.
Então, assim...
Isso que eu ia perguntar. Então, esses obsessores que vão pra luz, não voltam?
Não.
Não tem
então,
aquilo
assim,
de afastou, mas bobeou, ele tá de volta,
vou dar
não.
Vou fazer um outro exemplo, né? Que, por uhum. exemplo, é mais fácil. Então, a pessoa está com um obsessor que está influenciando ela a beber. Ser alcoólatra.
Uhum.
Né? Então, bebe, vai, faz a apometria. E esse obsessor... E os sofredores também que estão se alimentando dessa energia, né, do vício, são encaminhados.
Uhum.
Esses são encaminhados. Esses obsessores, esses sofredores que estão no campo desse consulente, influenciando para a bebida, são encaminhados. Então, quer dizer que nunca mais aquela pessoa vai ter uma influência de ser alcoólatra, de ser bêbado.
Uhum.
Quer dizer que aqueles não voltarão. Aqueles já foram encaminhados,
uhum.
já estão nos hospitais em tratamento, já estão na sua evolução, no seu caminho. Mas esse consulente pode se conectar com outros, dependendo do que.
Certo.
Apometria, assim como nenhum trabalho espiritual faz milagre em ninguém.
Certo.
Né? A gente ajuda a pessoa a seguir o seu caminho. Então, vamos tirar essa influência. Agora, você tem que se manter aí na linha agora,
entendi.
Né? Se cuidar, se proteger, cuidar da sua vibração.
Tipo, foi afastado.
É,
aí você sente assim,
se você...
não tô com vontade de beber, mas vou beber mesmo assim.
É.
Bom, aí... Né?
Ou tem vontade de beber,
uhum.
né? Mas agora é uma vontade controlada.
Sim.
Né? Agora, assim, eu sei que eu sou uma alcoólatra, eu não posso beber.
Uhum.
Mas antes eu não tinha controle sobre mim, era mais forte, eu tinha que lutar contra a minha vontade, contra a vontade dos obsessores, dos sofredores, todos que estavam no meu campo me influenciando.
Entendi.
Agora eu tenho somente a minha vontade para controlar. Então eu vou controlar a minha vontade mesmo, eu sei que eu sou, não posso beber, não vou beber. Agora, se eu não cuidar de mim mesmo e achar, não, tudo bem, eu vou beber mesmo assim, aqueles não vão voltar, mas vão ser outros.
Entendi. Que é os obsessores de oportunidade que você falou da outra vez,
de
né?
De oportunidade ou kármico. Pode se conectar com aquilo que tiver na sua frequência, no seu planejamento kármico, na sua trajetória.
Entendi.
Então, então não tinha só aquele obsessor kármico que influenciava a pessoa a beber. A pessoa não viveu só uma vida, viveu várias e teve várias experiências e teve várias. E a gente tem muitas tendências.
Sim.
Então, muitas tendências, às vezes, não são curadas em nós, né? Eu tenho uma tendência a alguma coisa e essa tendência me conecta com os obsessores kármicos. Então, eu passo por uma apometria e esses obsessores kármicos são removidos da minha frequência. Uhum. São removidos aqui do meu campo. Mas eu ainda tenho essa tendência, porque essa tendência é minha.
Certo.
O obsessor não planta nada na gente. O obsessor potencializa as nossas tendências. Então, essa tendência, ela é minha.
Ele acha a sua fraqueza e é ali que ele age.
Então, é ali que ele vai agir. Então, agora, eu sigo o meu caminho dominando a minha tendência.
Entendi.
Quem eu sou. Porque senão seria muito fácil, né? Não, mas é só obsessor. Eu sou perfeita. Não, gente.
Queríamos.
Todo mundo tem,
queríamos,
né? A tendência.
E, esses, e é mais fácil eles pegarem nas fraquezas maiores, assim, né? Vícios, né? Drogas, álcool, o sexual.
Sim.
Esses que eles conseguem cutucar.
É que são mais efetivos, mas, né? São mais agressivos, vai derrubar mais a pessoa. Relações de amizade, de convívio social, de convívio familiar, também são. Porque atinge muito, né, a pessoa não conseguir se relacionar. Também são questões do campo mental.
Ô, Aline, e a gente tem obsessores só desencarnados?
Não. Infelizmente, não. Nós temos muitas coisas. Um amigo meu disse esses dias, mas é muita coisa, né?
É muita coisa, gente. Tem que lidar com os...
Tem obsessor.
Os vivos,
kármico,
mortos, tudo.
É, obsessor kármico, obsessor de oportunidade. Tem os sofredores, tem as personalidades, tem as nossas tendências e tem os obsessores encarnados. Então, quer dizer que em algum momento... A nossa família é o nosso exemplo, né? A nossa família, muitas vezes, a gente... são os resgates que a gente tem que fazer.
Entendi.
E obsessor, essa classificação de sofredor e obsessor. Eu gosto sempre de explicar quando eu tô falando sobre apometria, porque todo obsessor é sofredor. E todo sofredor é obsessor.
Entendi.
Né? Porque o obsessor, ele tá em sofrimento. A gente que trabalha com apometria, a gente vê isso o tempo todo. O sofrimento, o alívio que esse irmão sente. A hora que ele é positivado, que ele toma aquele banho no lago do amor, no lago Tiberíades. O alívio da sua dor, sabe? Tirando aquelas mazelas, aqueles miasmas, aquelas coisas pesadas dele. E a gente lembra quem ele foi. E não quem realmente ele é, né? A gente lembra quem ele realmente... A alegria que ele vai embora. E muitas vezes eles falam, eu vou voltar aqui pra trabalhar também.
Que lindo!
Sabe? Querem, o conhecimento deles é precioso. Então, assim, é lindo demais. E aí você não consegue nem vê-lo como obsessor mais. Você realmente vê como irmão. Quando a gente fala, seja bem-vindo, irmão. É o nosso irmão. Né? Um irmão que está cego. Que a gente precisa trazer ele pra luz.
E que já foi bom, né? Porque a gente sabe que Deus é de infinita bondade. Deus, universo, enfim. Nós somos criados à imagem. Então, Deus só cria bons, né?
Todo
espíritos bons.
Tudo nasce na luz, né? Nasce tudo na positividade.
Na luz. Depois,
em algum momento se corrompe.
Livre-arbítrio, que é uma bênção e uma maldição, né? Ao mesmo tempo, porque, né? Aí se desvia do caminho. Mas então ele é trazido e é lembrado de que ele é um ser de luz, que ele nasceu
saltos,
na luz.
Isso, são saltos quânticos. Então, o protocolo de apometria é um salto. Então, ele tá cobrando a dívida, então eu devo para ele. O primeiro salto quântico é onde ele foi o algoz. E depois o salto quântico, onde houve a harmonia. E polariza. Tudo são técnicas da palmetria. Tudo pautado em física. Então, polariza essa situação de harmonia. Então, quando ele volta com essa à frente. Mais forte, mais potencializada que houve a harmonia. Ele vai lembrar ainda que ele foi vítima, que ele foi algoz, mas ele entende o equilíbrio das coisas. E está potencializado a de harmonia. Então, ele fica imensamente feliz. Ele sente também arrependimento, sente dor por ter causado dor, mas não é o nosso foco. Então, a gente fala, não, irmão, vamos tirando isso de você, vamos tirando essa dor, a gente quer alívio, a gente quer paz para ele. Tá. Para que ele consiga se elevar, como eu falei, tudo são faixas. Ele precisa se elevar, estar se sentindo bem, leve, positivado. Qual é o nosso papel da palmetria? É esse. A gente tirar esses miasmas, toda essa energia, essa raiva, para que ele consiga se elevar a um padrão onde os socorristas possam alcançá-lo. E então, há esse encontro do obsessor com os socorristas e ele é levado ao hospital astral para continuar de lá o seu tratamento, a sua cura.
E voltar a ser o espírito.
E voltar a ser. E aí a gente mostra pra ele, mas ele trabalhava num laboratório lá no Umbral. Um laboratório criando mil coisas pra
afetar os chips. Os chips, esses que colocam e tal.
Então ele tem muito conhecimento. Mas agora ele vai trabalhar nos laboratórios, né? Do astral superior. E lá ele vai ser útil agora com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com o esforço que ele fez de ser conhecedor de tudo isso. Então é lindo. E o sofredor também não deixa de ser um obsessor. Né? Porque, por exemplo, alguém que desencarna e fica na casa, não quer ir embora, tem esse apego com a família, com a casa, com os bens, com a empresa, ele não tá ali para prejudicar, às vezes ele quer ficar ali para cuidar da família,
sim,
mas ele está num ambiente que não é o natural dele, ele tem que ir, seguir, então ele está ali num ambiente que não é da sua natureza e ele vai criando os miasmas, assim, mas tem uma avó que não quis ir embora, que tá lá convivendo com sua família, ela se torna obsessora. Porque ela vai criando, né, no seu campo, todos esses miasmas. E são os miasmas que vão ficando na casa, vão impregnando. Não é porque ela é má. Não é porque ela quer fazer isso. É porque ela não está no seu ambiente. Então, tem que ser encaminhada, tem que ser resgatada e seguir aos hospitais astrais para poder seguir seu caminho.
Sensacional. E daí tem obsessor de encarnado para desencarnado também. Se for o contrário.
Tem também. Então, chamamos ali a frequência, vamos chamar aqui o obsessor. E aí, uma que eu tô lembrando. Dificilmente a gente lembra dos casos, porque despolariza mesmo.
É pra esquecer.
E aí, eu lembro que chegou o obsessor. Era muito assim. O campo dele era todo ressecado, não tinha, totalmente desenergizado, desvitalizado, muito debilitado. E a gente já percebe, né? Algumas nuances a gente percebe com a experiência mesmo. Mas como esse obsessor, né, consegue obsediar estando tão
fraco, tão
cansado? Não era a ponta encarnada que obsediava o desencarnado. Que não deixa, que não se liberta. Então, por isso que muitas vezes a gente percebe que o merecimento maior são os desencarnados.
Você tá achando que você tá merecendo. É ele, na verdade. Ele tá dizendo, me deixa, me livra desta pessoa encarnada.
Mas ela me chama, mas ele me chama, mas ele não...
Não deixa eu ir.
Eu quero ir, mas tô preso aqui.
Gente.
É claro que ninguém faz isso.
Claro que não, você perdeu uma pessoa que você ama, né? Você fica ali, mas por que que você foi? Mas eu quero você aqui, não sei o quê. E tudo bem, é o teu amor, a tua saudade. Mas isso tá prejudicando ele do
outro
lado.
Prejudica. E não só nessa vida, né? Que, então eu perdi alguém da minha família e estou extremamente sentido com isso e não consigo me desapegar, mas também isso pode ser de outra vida.
Entendi.
Né? Então, em desdobramento, a pessoa prende aquele ser.
Ah, ok. Então, você pode não ter perdido ninguém nesta vida, mas ainda tá segurando alguém de outra.
Alguém de outra.
Aí é totalmente sem saber, sem lembrar, né?
É. Consciente, né? Mas...
Tá. Eu acho importante você ter dito que os obsessores são sofredores também, que às vezes eles não estão ali porque eles querem, que eles não se lembram de quem eram, que eles têm as suas razões de estar ali também. Porque agora eu quero falar de obsessor encarnado, que pode ser seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa. Isso, né?
Isso. Então, às vezes, alguns relacionamentos familiares, né? Que são muito complicados. Então, alguns relacionamentos de pais e filhos, de marido e mulher, vivem aquele relacionamento ruim, negativo, mas não conseguem se libertar, né? E porque realmente é o resgate a ser feito, né? Entendi. Alguém deve alguma coisa ali. E tem vários exemplos, mas são exemplos tão pesados. Vou tentar lembrar que, sim, de um mais simples. Mas tem marido e mulher, por exemplo, que o marido já foi dono, né, cafetão, às vezes, da esposa, né, em outra vida. E aí tem esse relacionamento conturbado nestas questões. Mães e filhos que não se dão bem, não se acertam, né? Não consegue ter aquele relacionamento de amor entre pais e filhos, porque, sim, um foi algoz do outro.
Numa encarnação passada.
Numa encarnação. E aquele relacionamento é sempre ruim, negativo, não consegue se construir uma harmonia nessa família. E é feita a apometria e a cura é imediata.
Aparece imediata. Daí ali na apometria.
Aparece. Ah. A apometria tem uma técnica que o próprio médium sente ou o vidente vê, que é quando tem uma ligação pelo cordão de prata. Isso significa que este obsessor está encarnado na vida atual do consulente. Então, aí o médium da captação ou o médium vidente vai achar a ponta desse cordão. Onde está? Está agora filho desse consulente. Está agora irmão desse consulente. Então, lá é trazido a harmonia. Então, lá eles se perdoam, eles se amam, eles resgatam aquele evento que causa a desarmonia atual.
Entendi.
E atualmente, claro que é feito com a autorização de um deles, né? Então, digamos que é o relacionamento de duas irmãs. Então, essas duas irmãs, elas não se acertam, porque elas se mataram lá em outra vida. Mas uma delas é que pediu a apometria, né? Uma delas, através da frequência daquela, que foi curada aquela situação, mas as duas recebem a cura, né?
Que maravilhoso.
E as duas agora se amam e, de repente, começam a se entender, a se amar e se entender, né? A harmonia é estabelecida ali, porque não tem mais aquela influência através do cordão de prata.
Porque, assim, eu entendo, então, que se eles vieram, se elas vieram como irmãs, por exemplo, como mãe e filha, como marido e mulher, se encontraram, é porque eles combinaram, eles se perdoaram e combinaram. Olha, vamos juntos nessa vida para resolver, para nos amar,
pra resolver.
Nos compreender.
Mas daí chega aqui
e esquece, né?
E aí, poxa, não...
Não dá.
O santo não bate.
É bem isso, né? O santo não bate.
Não dá certo, personalidades muito diferentes. É para ser trabalhado, mas às vezes não dá certo, porque tá muita influência desse evento negativo. Tratando esse evento, fica mais fácil.
Entendi.
Não é uma mágica que vai acontecer agora. Mas agora não tem mais aquela influência. Agora elas podem construir um relacionamento saudável.
Tá, e existe casos que daí chega, faz-se a apometria e daí diz assim, olha, gente, pode se afastar? Porque senão a gente também fica falando, não, então é teu obsessor, é kármico e você tem que ficar o resto da vida num relacionamento abusivo, né? Numa relação que você tá dando e a outra pessoa não dá nada, né? E a gente acaba pensando, não, então tô aqui sofrendo, mas eu tenho que aguentar.
Não, mas a apometria, ela traz a cura. A cura e a libertação. É o que a apometria trabalha. Ou seja, nem sempre o resultado vai ser aquele que o consulente está esperando.
Ah.
Né? Então, libertou e curou, ou vai ter harmonia agora, ou
vai separar.
Vai separar, vai sair do seu caminho.
Então, a cura nem sempre é, meu marido vai mudar e ficar maravilhoso. Ó, a cura é, estou vendo que isso está errado,
às vezes
que não é para mim e vai embora.
Eu estou com problema com meu marido me agride, esse relacionamento é horrível. e peço uma apometria para curar, para meu marido mudar, mas às vezes não é ele que muda.
Não é ele que muda.
É a pessoa que enxerga. Muda e agora enxerga e vê que não quer mais aquilo e acabou. E sai dessa situação.
Sensacional, Aline. Tá na hora do... Ai, não, tá na hora do nosso intervalo de novo. Só tem mais 20 minutos, mas eu tenho muita coisa para perguntar. Acho que vamos ter a apometria parte 3. Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.